Norma Urbana Culta, Bobina número 3. Inquérito Brasil, São Paulo número 9. Diálogo entre informante e documentador. Temas 1, corpo humano, 3, vestuário. Número do informante, 9. Sexo feminino, 30 anos. Documentadores, Ada Natal, Hiroko Shikuta e Helena Rosa. Data, 16 de outubro de 1971. Duração do inquérito, 50 minutos. Pista 2, de 15 a 818 giros. Gravador, marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Inquérito número 9, 16 de 10 de 1971, Arlete Marques da Silva, 30 anos, local de inquérito, Sergique. Áreas semânticas, corpo humano, vestuário.
16 de outubro de 1971.
Bom, Arlete, eu queria perguntar para você, se queria que você fizesse uma descrição para nós, se fosse possível, do ideal de corpo, de beleza física feminina. Por exemplo, como você acharia que deveria ser o corpo de uma mulher para ser julgada bonita ou, vamos dizer, atraente na época atual, ou mesmo se você, de acordo com o seu ponto de vista? Começando de cima para baixo.
Ah, é? Tá bom. Cabelos. Eu acho que a mulher tem que ter cabelo. Mesmo porque se em alguns momentos ela achar que deva estar sem cabelos, ela dá um jeito de fazer com que eles fiquem mais curtos, faz um penteado adequado, né? Mas ela tem que ter cabelos. Acho que os cabelos devem ser muito bem cuidados, assim, os cabelos sedosos, longos, como não são os meus, né? Não deve ser muito escuros, os cabelos não devem ser muito escuros, assim. Eu acho que empalidece a feição, a pessoa fica mais envelhecida. Talvez essa seja a minha preocupação no momento, por isso que eu esteja dizendo isso. Não sei se eu posso ficar falando essas coisas também.
Claro,
em todo caso.
Está ótimo.
Todo caso,
está dentro da sua área.
Bom. Em relação a cabelos, além de estarem bem cuidados, né, um pouco perfumados, eu acho que isso é tudo. Agora, não, mas tem mais uma coisa, eu não gosto assim de que os cabelos da mulher sejam sempre soltos. Eu acho que eles devem estar soltos em ocasiões especiais. Assim, como alguma coisa que a mulher mostra, quase que para surpreender os homens em alguns momentos. Bem, se eu lembrar alguma coisa a mais sobre os cabelos, eu posso voltar depois, naturalmente, né?
Claro.
Tá bom. Que mais? O rosto. Eu não gosto, assim, de traços muito marcados, assim, muito pronunciados, como um cachorrinho bulldog, sabe? Eu gosto que os traços não sejam muito marcados. Não que a feição deva ser, assim, reta demais, você me entende? Nada. Deve ser um pouco ondulada, mas não tanto. É, deve ter uma forma pronunciada, mas sem exagero. Os olhos não devem ser muito fundos, as bochechas muito saltadas, isso que eu quero dizer. Isso é a forma geral, né, do perfil. Os olhos, de preferência, acho que devem ser grandes. Agora, é importante que eles sejam brilhantes. É uma coisa importante não só na mulher, como no homem também. É uma das coisas que eu mais reparo. É um olhar brilhante. Sobrancelhas não devem ser muito vastas. Mas a mulher não deve tirar demais a sobrancelha. Devem ser um pouco naturais. Os cílios. Não tenho muita preocupação com os cílios, sabe? Não necessariamente nem longos, nem curtos. Me parece, eu nunca tive muita preocupação. Parece que não seria o essencial. O nariz não deve ser muito arrebitado. nem voltado para cima, nem voltado para baixo. Um pouco reto. Nem muito largo, nem muito fino. Os lábios, de preferência, devem ser carnudos. Um pouco assim. Vastos, largos, de forma que permitam um sorriso largo, uma boca grande. Os dentes brancos, bem brancos, não muito bem formados, não deveria haver intervalos entre eles. E mais? O queixo. De preferência deve ter um só, né?
Ótimo.
O queixo também não deve ser muito pronunciado. Ele deve aparecer levemente.
E quando a idade começa a se manifestar, como é que se pode perceber isso no rosto de uma mulher?
Isso o quê? Tudo isso que eu
disse? A idade. Como é que a idade se marca no rosto de uma mulher?
Bem, a gente percebe uma flacidez, não é? É uma falta de brilho em todo o rosto. Talvez não tanto no olhar. O olhar permanece brilhante mesmo quando a mulher é velha. Quer dizer, quando ela tem aquela qualidade que eu acho que a mulher deve ter, não? Ela...
E essas marcas no canto do olho, você acha que... Como é que elas se chamam? Que às vezes aparecem mulheres quando já... Não necessariamente velhas, mas às vezes quando começa a marcar um pouco.
Bom, eu conheço por pé de galinha.
E essas outras marcas na testa, ou mesmo assim no lado da boca, como é que você chamaria essas marcas?
Para mim são rugas.
E o pescoço?
Como deve ser?
Uhum.
Deve ser longo, bem separado. O pescoço deve fazer com que a cabeça fique distante do corpo. Deve ser longo, de preferência. A nuca fina. De forma que a mulher possa levantar os cabelos e para quem vê, tem a impressão de que está vendo assim uma garça.
Muito bem, ideais estéticos muito apurados e exigentes.
Aliás, os homens não gostam de se preocupar assim com os homens, né? Com a beleza dos homens, eles acham que não fica bem. Mas as mulheres parece que reparam nas mulheres, né?
Acho que sim.
As
bastante.
Mulheres têm um ideal de beleza, né? E não tem essa preocupação de dizer que fica bonita assim ou de outra forma, né?
É isso mesmo. E em relação, vamos dizer, ao tronco, as partes do tronco da mulher.
Bom, a mulher deve ter ombros largos. Você quer saber da forma exterior ou da estrutura óssea? Assim?
Então, como você achar melhor? Quer dizer, às vezes há certas ideais assim de que de mulher mais ou menos esbelta que deva aparecer uma certa ossatura. Então eu lhe pergunto, nessa parte haveria assim um lugar onde se marcaria até com um certo prazer uma marcação óssea?
Bom, no tronco eu acho que os quadris devem aparecer. Agora, a forma dos quadris é muito importante na mulher. Eu acho que a ossatura deve permitir que da cintura se caminhe levemente, de forma a ampliar mais embaixo, né? Aparecer a forma do quadril. Porque algumas mulheres têm quadris largos, mas eles começam se alargando já na cintura. Aparecem dois ossos assim que logo abaixo da cintura se formam, né? Para quem vê de trás. Então isso quebra um pouco a linha do corpo da mulher. Por isso que eu vejo assim, mulher, os ombros largos, depois se afinando um pouco na cintura e se abrindo levemente até a altura dos quadris. Sem uma quebra, assim, uma interrupção, né, na linha. Os braços devem ser longos. De preferência, a mulher deve ser alta também, né? Então, as pernas deveriam também ser longas. Agora, vamos falar do recheio?
Claro, como você quiser, está dentro da sua
área. O recheio do esqueleto.
Ótimo.
Bom, com essa estrutura é bem mais fácil se rechear e se perceber qual é o tipo de ideal, assim, de mulher, né, que eu entendo que seja o mais bonito para se ver. Os ombros sendo largos, mas sem muita gordura na parte de cima. A gordura deve começar a aparecer nos seios mesmo. E depois nos quadris. Agora, nas pernas, elas devem partir de onde terminar nos quadris, devem partir suavemente até os pés, afinando, sem muitos contornos, sem que se estreite demais na altura dos joelhos para se abrir depois muito rapidamente na barriga das pernas. Então, partindo suavemente, a mulher não teria essas gordurinhas, algumas mulheres têm do lado, eu não sei como é que se chama isso. Tem um nome, não é?
Nós não sabemos, é você que sabe.
Realmente tem um nome que não me vem agora. Bom, que mais? Eu acho que já falei de tudo.
Uhum. E eu gostaria que você agora falasse assim, do recheio muito mais específico, vou dizer mais fisiológico. Não aí no caso do ponto de vista estético, porque é claro que aí eu acho que a coisa não entraria em questão, mas assim, do ponto de vista até de saúde, quais são os cuidados com as partes internas do corpo que você acharia que poderiam refletir no exterior?
Bom, essa história de banho de assento não pega bem, né, Ada? A mulher tem que tomar banho por inteiro, né?
Ótimo.
E algumas vezes, alguns dias, ela tem que tomar vários banhos inteiros. Se a profissão lhe permitir, de preferência, ela deve tomar banhos inteiros e não de assento.
E você acha que a alimentação deve, assim, procurar atingir determinados órgãos? Para que, afinal, uma vida saudável seja levada em conta?
Não entendi bem a pergunta. Você quer saber se na alimentação deve-se ter uma preocupação?
Com o bom funcionamento de certos órgãos. Tanto para a mulher como o homem, por exemplo. Para o bom funcionamento desses órgãos. Se você tem esse tipo de preocupação.
Pô, em verdade, eu nunca tive muita preocupação, não, sabe? Com alimentação. Mas quem cuida disso, eu acho que deve ter, né?
E especificamente com que órgão você acha que haveria mais necessidade de cuidados, assim?
O que eu sinto, que me preocupa mais, no meu caso particular, é o fígado. Eu nem sei se sofro do fígado, mas eu sei que é uma preocupação minha, sabe? De vez em quando tenho uma indisposição. Então, quando eu tenho preocupação alimentar, a minha preocupação é em não comer excessos de gorduras. É uma alimentação que seja bem equilibrada em bastantes verduras, frutas. Porque eu acho que se eu exagerar um pouco em comida pesada, em gordura, eu vou ter indisposição que eu acho que é do fígado, não sei bem se é.
E
Nunca nenhum médico me disse, mas.
com outros órgãos, em relação aos outros? Por exemplo, se o órgão afetivo funciona bem?
Agora é que são elas.
Como é ele?
Bom, eu sou uma pessoa muito tranquila, você sabe disso, não é, Ada? Muito serena, muito tranquila. De forma que eu tenho a impressão de que não tenho problemas afetivos nem com os órgãos. Você fez um desenho aí que pra mim é um coração.
Estou desenhando bem. Como vai ele?
Vai bem, obrigada.
Você não tem nenhum problema, nunca teve com vias urinárias, por exemplo?
Aliás, estou tendo um no momento. Estou cuidando. Eu ando com uma infecção no útero. E segundo o médico, atingi o canal do rim e poderia ainda, eu poderia ter outras complicações, uma vez que eu estou com pus na urina, uma série de complicações a partir de uma infecção no útero. Então eu estou com um tratamento aí, preocupada em pôr tudo em ordem outra vez, né? O rim funcionando normalmente.
Escuta uma coisa, Ernesto, na sua profissão você tem tido contato com pessoas que têm defeito físico? Você podia nomear como é que se chamam essas pessoas, assim, ou como elas são conhecidas? Por exemplo, a pessoa que não tem braço, que não tem perna, que não tem dente, que tem defeito visual. Esse tipo de pessoa, como é que você denominaria essas pessoas todas e como é que você descreveria o defeito?
Bom, vou tentar. Realmente em escola a gente sempre acaba encontrando essas pessoas com esses problemas todos lá. Às vezes uma mancha na vista. Não sei se tem um nome especial. A gente diz que a pessoa tem uma mancha, ou quando a vista está um pouco voltada para um dos lados, né?
Tem um nome
Para a
especial.
olha.
E quando enxerga muito pouco?
Miopia mesmo, não sei se tem algum outro nome vulgar, mas a gente se refere mais falando.
O sujeito é o quê? Quando ele enxerga pouco.
Ele é míope mesmo.
E no caso, não sei se você já encontrou a pessoa sem um olho. Ah, você. Sim, às vezes as impiedades da vida da pessoa ser conhecida pelo defeito físico, não é mesmo? Você tem esse tipo de experiência? Você se lembra se a pessoa sem olho teria um nome especial?
Eu me lembro que na infância eles chamavam de zarolho um dos coleguinhas que não tinha olho, sabe? Um dos óculos ele usava tampando assim a lente. Mas eu nem sei se esse é o nome mesmo que se dá.
E em relação aos braços, a pessoa que perde um braço ou fica temporariamente sem utilizar um braço, assim, geralmente com criança, você tem essa experiência, criança não tem a sofisticação da chamada civilização, então imediatamente, espontaneamente, e às vezes sem até malvadeza, chama a pessoa por essa característica.
Maneta eles falam muito, mas maneta sem mão, não
E para o braço, você conhecia alguma coisa assim, não?
é não? Não, pro braço eu não tô lembrada, não.
E defeitos da perna? Pode ser sem perna. Como é que se chamaria uma pessoa que não tem perna?
Também não estou lembrada.
E quando tem pernas, quando tem um caminhar...
Mas tem um nome para... Não é?
Por exemplo, às vezes, eu não sei se você se lembra da figura do Garrincha, que tinha umas pernas bem...
Prontinhas, né?
É, bem características. Então, você sabe se tem algum nome específico para a gente? Não sei se isso seria um defeito físico, mas uma marca mais acentuada que outra, não é?
Deve ter um nome, sim, mas eu não sei, não.
E em relação ao andar, quando a pessoa tem um andar, vamos dizer, não muito normal?
Um andar balanceado?
É, ou então quando a perna é mais curta que a outra, a gente diz que a pessoa, o que que ela faz? Quando ela machuca um pé, que se apoia num pé só para andar. Fica um andar irregular.
Fica.
Você sabe se tem um nome especial para isso? Ou então a pessoa tem... A pessoa com um andar desse tipo tem um nome?
Tem um nome realmente, né?
Mesmo em linguagem afetiva, sempre a criança de dizer, até num diminutivo, assim, quando a pessoa é desse tipo.
Manca, ela manca, né?
E o indivíduo fica, chamaria o quê? Na escola, quando os meninos chamam, eles apontam o indivíduo e falam que ele é o quê? Porque ele anda assim.
Às vezes eles falam que ele manca, então é, dão um nome, manquitola, qualquer coisa assim, mas não sei se tem um nome especial. Outras vezes eles inventam um nome, não é?
As pessoas que têm uma saliência aqui nas costas, assim.
Corcunda?
Você conhece um outro nome para esse tipo de... Eles chamam, há um outro nome que você conheça para isso? Ou você chama sempre isso? Quando a pessoa tem essa saliência, você diz que ela tem o quê nas costas?
Eu me refiro à corcunda, né?
Uhum. Agora, em relação à mulher, eu acho que você disse tudo o que a gente precisava. Não sei se em relação ao homem haveria alguma coisa especial que você quisesse falar de ideal de beleza mesmo, para a gente estabelecer uma comparação.
Em relação a todo o corpo.
Uhum.
Descrevendo parte por parte.
Se não se achar necessário, se não, uma vista geral, assim.
Bom, o homem não é necessário que ele seja muito alto, mas... Pelo menos um pouco mais alto do que a mulher média brasileira, né? E não muito magro e fino. Um pouco forte. De ombros largos. Todo largo um pouco. Embora as mulheres prefiram, me parece, os homens que têm quadris finos, né? Eu acho que o homem deve ser todo um pouco largo. De cima até embaixo. Pelos também vai bem.
Uhum. Os homens...
No peito.
Como?
Nos braços.
E quando ele perde os cabelos, ele tem um nome especial para isso?
Careca.
Uhum. E há um recurso. O que, que até o homem costuma fazer hoje para esconder isso, que afinal de contas a vaidade masculina não permite que se ostente muito?
Bom, a implantação de cabelo parece que é coisa que já se faz usualmente, né? Pelo menos em alguns meios, né?
E um recurso mais imediato?
Uma cabeleira também vai bem, mas a mulher sabendo é um pouco chata.
E para a mulher, você acha que haveria algum inconveniente de usar, além dos seus cabelos, outros?
Não, mas não sempre, não é? Só quando ela não teve condições de arrumar o cabelo, está muito ruim, precisa ir em algum lugar. Eu acho que não deve ser um recurso para se usar todo dia.
E você acha que a mulher devia pôr algum adorno? Como é que deveria ser? Se você tivesse que pôr algum enfeite no cabelo, fazer algum. Você já disse que gostaria de cabelos altos numa ocasião especial. Mas hoje você fez um tipo de coisa no seu cabelo que, aliás, fica muito gracioso.
Não é hoje, não. Eu tenho feito isso porque é muito prático.
Como é que chama esse tipo de arrumação que você fez? Você faz o quê?
Não sei se tem nome. Eu faço, reparto o cabelo no meio, na testa, atrás também. Faço duas trancinhas, viro para cima e coloco 3 grãos.
Você, por exemplo, se você tivesse que pôr algum enfeite na cabeça, vamos supor que você gostasse da coisa, não sei se é o seu gênero, me parece que não, mas em todo caso, supondo que você tivesse que pôr algum enfeite, o que você poria na cabeça?
É verdade, eu não gosto muito de enfeites, não. Mas se tivesse que usar, acho que eu escolheria, acabaria escolhendo os lenços mesmo, sabe?
Que tipo?
Que tipo de lenço?
É.
Bem, eu gosto de lenços compridos.
Eles se chamariam só lenço? Quando você vai comprar, você compraria só como lenços? Ou você teria, assim, uma outra maneira para designar esses lenços compridos?
Para, não sendo para a cabeça, eu chamaria de echarpe. Mas para a cabeça, eu chamaria sempre lenço.
E o que mais? Você, o único enfeite que você admitiria na cabeça seria um lenço?
Seria um lenço.
Nada mais?
Para todo dia, não.
Numa ocasião especial?
Numa ocasião especial, talvez alguma fivela, mas precisaria ser diferente, bem trabalhada.
De que material, por exemplo?
Uma fivela de osso vai bem. Agora, numa ocasião muito especial, talvez uma fivela com algumas pedras. Mas eu não sou nem capaz de imaginar o modelo, porque para mim é coisa que eu nunca pensaria. Embora eu apreciaria em outras mulheres.
Que outros enfeites você acha que são compatíveis assim com a própria vaidade feminina, além do cabelo? No vestuário de uma maneira geral, ou então na sua arrumação de uma maneira geral?
Brincos. É uma coisa que eu gosto muito. Colares também. Principalmente os colares que estão usando agora de contas. Umas contas pequenas. Algumas são brilhantes, outras são opacas. Parecem de osso. E dá para fazer uns colares bem trabalhados, enfeitados. Qualquer tipo de colar. Colar, em geral, é uma coisa que, combinando com a roupa, eu acho que fica muito bem.
E, no, e na roupa, propriamente dita?
Na roupa?
É.
Eu acho, gosto mais de roupa simples, sabe?
Mesmo uma roupa bem simples...
Tem que ter alguns detalhes.
Alguma coisa, né? O que você normalmente usaria? Às vezes são mais...
Recortes, prespontos, botões.
E numa ocasião especial, assim, no casaco, você poderia um enfeite, alguma coisa?
Enfeite próprio do casaco ou exterior?
Exterior.
Broche, coisa assim? É coisa que eu não colocaria.
Não.
Não.
E no vestido propriamente dito, assim, que mais que você poderia usar como enfeite? Não só como enfeite, mas dizer, como um acessório próprio da roupa. Por exemplo, na altura da cintura, você usaria alguma coisa?
Para uma roupa esporte, eu gosto muito. Cintos também, porque eu gosto do vestido recortado na cintura. Eu gosto que da saia, sempre que possível, ela cai um pouco godê. Então, tem que ter um cinto.
E o cinto seria como? De que material?
Sempre forrado do próprio pano. Mesmo quando eu mando fazer um cinto diferente, como há pouco tempo mandei fazer um cinto de argolinhas, eu pedi que a costureira forrasse as argolinhas com uma linha da cor do pano. Bem discreto.
E como é que você acha que... Como é que você se traja, vamos dizer, para trabalhar? Conte para nós, assim, um traje seu para o trabalho. De quem se constituiria esse traje?
Bem, desde que se permitiu o uso de calça comprida, eu tenho usado e abusado. Calças compridas.
Você usa alguma coisa em cima desse traje para trabalhar?
Não. Já pensei em mandar fazer um avental. Tô lembrando agora. Preciso mandar fazer um avental. Guarda-pola.
E que mais?
Que mais?
Se você não estiver de calça comprida, como é que você se traja para trabalhar?
Uso muito saia e blusa.
De que material? A blusa, por
exemplo. Bom, no inverno, sempre de lã, mas nunca de lã muito pesada, sabe? De um fio. Geralmente, mando fazer de um fio. No verão, essas fazendas todas. Tergal leve, popeline. Nem sei os nomes, que eu não tenho muita preocupação com fazenda.
Você usa alguma coisa embaixo da blusa?
Embaixo da blusa?
É.
Uso sutiã, mas não sempre.
E você usaria uma outra coisa além do sutiã? Um dia, vamos dizer, mais frio.
Combinação é coisa que não uso há muitos anos. Mesmo essas meias combinações, né? Não uso também. Acabo ficando quase com a blusa só. Muitas vezes nem o sutiã, eu despenso o sutiã. Fico só com a blusa. Se for necessário, se a blusa for muito leve, uso uma camiseta.
E debaixo da saia, o que, que você usa?
Também não uso saiote, nada disso. Geralmente mando fazer saia forrada.
De que tecido?
Sempre um tecido pesado, que eu acho que cai melhor.
O forro também?
Não, o forro... Eu gosto de um forro. Como que é o nome do forro? Não é esse brilhante que faz barulho. É um outro que é leve. Ele é de algodão. É alpaca o nome, não
é? É isso mesmo.
É, eu nunca escolho aquele outro forro, o failete, isso que anda e vai fazendo barulho. Eu não gosto disso.
Além disso, debaixo da saia você usa outra coisa.
Calça, não dá para dispensar.
O que mais? Nas pernas, o que você usa quando faz frio?
Meias, sempre. Meias eu uso e abuso, mesmo no verão, às vezes. São Paulo acaba acostumando a gente, né?
Que tipo de meia você usa?
Quando estou de calça comprida, meia soquete. Quando estou de vestido, de saia, uso sempre meia de nylon. Meia calça, senão...
Como é que você prende essa meia?
Eu uso muito as ligas mesmo. Prefiro até do que as meias calças, que caem, enquanto que as outras ficam mais presas, né?
E no inverno, quando o frio é mais rigoroso, o que, que você usa sobre essa sua roupa, essa saia e blusa que você vai trabalhar?
Casaco, uso muito.
Hoje, além do casaco, você trouxe outra coisa.
Cachecol. Também.
E na cabeça você usa alguma coisa para se abrigar do frio?
Geralmente cachecol. Põe um cachecol na cabeça. Às vezes lenço.
E numa ocasião de cerimônia, vamos dizer que você... Eu sei que a sua vida de trabalho não permite muito essas saídas, mas em todo caso, vamos imaginar que você tivesse que comparecer a uma situação muito formal. E eu gostaria de saber que tipo de traje, como é que se chama o traje, de que ele é feito, como é que você escolheria essa roupa?
Tá aí um problema pra mim.
Sabia.
Eu sabia, né? Ainda antes de ontem, eu não sabia como é que eu deveria comparecer naquela assembleia. O chapéu é coisa que eu nunca pensei em usar. Talvez, algum dia, para alguma ocasião muito especial, eu pense na coisa, mas como eu uso óculos, então eu procuro evitar muito enfeite na cabeça para que não apareça apenas os enfeites, né? E o meu rosto desapareça no meio disso tudo. Bom, para uma ocasião especial, eu nunca faria um midi. Faria sempre um longo, vestido longo. Ou o vestido é curto ou longo, midi não gosto. Fica deselegante, né? Pelo menos me parece. Se fosse o tempo frio, faria um vestido nunca claro, sempre uma cor mais escura.
Que tecido?
Uma lã bem pesada. Um tweed. Ou qualquer outra lã. Desde que fosse pesada, tivesse uma boa queda.
E se fosse verão?
Se fosse verão. Eu gosto muito de malha. Vestidos desses feitos. Tricotados assim, nessas máquinas modernas, sabe? Eu gosto muito de malha. Se o fio não for muito mole, for um pouquinho mais resistente, eu acho que cai bem também.
E como é que você escolheria o que você calça nos pés para o trabalho?
Eu, sapatos é uma preocupação que eu não tenho muito, sabe, Ada? Não tenho muita preocupação com sapatos. Mas sempre escolho de salto, porque eu sou baixa, então preciso um pouco de salto para aparecer.
E se você fosse a uma cerimônia, vamos dizer, como é que seria esse seu sapato? Que material você usaria?
Pelica. Prefiro, gosto mais do que de verniz. Prefiro pelica. Clássico, também sem muito enfeites. Nunca claro, sempre escuro. Mesmo para o verão, eu acabo indo para escolhendo as cores escuras, para sapato e para bolsa. Quando saio disso, caio no branco.
E no verão você também só usa sapato?
Sandálias, uso muito no verão. E de salto, sempre de salto.
E dentro de casa, além de sapato e sandália, você usa outra coisa?
Uso, sim. Chegando em casa, já ponho chinelas.
E para a prática de esporte? Se você for... Eu sei que até é ofensivo dizer isso para você com o seu horário de trabalho, mas vamos imaginar as coisas. Se você fosse praticar esporte, que esporte você escolheria, por exemplo, para praticar?
Natação.
Bom, então conte o seu traje para a prática desse esporte.
Duas peças. Me acostumei tanto que o maiô inteiro acho que prende muitos movimentos. Uso sempre duas peças, mas não um biquíni exagerado. Eu gosto que a calcinha seja um pouquinho maior do que as calças de biquíni, né? Termino um fio.
E você, é claro que para você nadar você não usaria nada nos pés, mas para praticar outro esporte, você usaria um tipo de sapato especial assim para praticar esporte? Vamos dizer, se você fosse jogar basquete, qualquer coisa assim.
Nem sei se usa, né? algum tênis.
E que
eu acho que usa basquete com tênis, não?
Uhum.
Não reparo nessas coisas.
Mas você, que geralmente jogadora de basquete, ela não usa maiô. O que ela usa para praticar o esporte?
Ela usa mesmo camiseta e uma sainha preguiada, curta, né? Ou então shorts.
E me diga uma coisa, o que você repara no vestuário masculino? O que chama mais assim, a sua atenção? O que você exige do vestuário masculino?
Bom, se o homem estiver de terno, eu acho que o terno deve estar muito bem, ter uma boa caída, muito bem passado, deve cair bem.
Você tem preferência por algum material para se fazer um terno? De inverno, por exemplo.
Não mesmo.
E assim, meia estação?
Meia estação? Tergal de verão, né? Tem muitas outras fazendas, mas coisa que eu não me preocupo e não sei os nomes da fazenda. Eu vou na loja e falo, eu quero desse.
Uhum. Me diga uma coisa, e tipo de quer dizer, além, com o terno, o que, que você acha que deva combinar com o terno? Dentro do vestuário.
Bom, a camisa, manga comprida para aparecer um pedacinho, uma gravata, tanto pode ser larga como dessas fininhas, né? Não sendo muito extravagante, fica bem.
E me diga uma coisa, os homens, como é que chama esse tipo de camisa que se usa com terno e gravata? Você tem um nome especial? Se você fosse uma loja comprar, o que, que você pediria? Você falaria só que quer camisa? Ou você tem uma outra denominação para esse tipo de camisa?
Se fosse camisa social, pediria camisa social, né? Ou camisa esporte. Ou então, blusas, né? Dessas de malha, camisetas também.
E que mais, além disso, no vestuário masculino? Que mais você se lembra, assim, para você descrever para nós?
Cueca.
Você conhece esses tipos moderninhos agora de cuecas? Você tem visto nas vitrines e como é que elas têm uns nomes especiais?
Justinhas, né?
Elas têm. Você sabe se elas teriam uma denominação especial ou você chamaria normalmente cuecas?
Atualmente a gente costuma chamar pela marca, né? A marca passou a ser sinônimo do.
Você se lembra de uma?
Zorba. Parece que o pessoal já começa a pedir pela marca, como se fosse o nome da peça, né?
E, numa situação bem formal, que tipo de traje usa um homem?
Bem formal?
É.
Não dá pra sair do terno mesmo, né?
Mas um terno, vamos dizer, que ele usaria, seria a mesma coisa, vamos dizer que ele vai a um baile de gala, por exemplo. Em que se exige um traje mais formal.
Como é que seria?
Não sei. Hoje em dia teria um usa nome muito, especial, não?
Hoje em dia usa jaquetão em cima do terno, né? Capas. Mesmo em situações formais, né? Não sei se teria outro nome, não.
E me diga uma coisa, como é que são as calças masculinas atualmente?
Se aproximam bastante das calças femininas, né?
Em que detalhes ou por quê?
Elas são justinhas em cima, até a altura do joelho. Já na altura do joelho não muito justas. E embaixo, largas.
Quando elas são muito largas, embaixo elas têm um nome especial, não?
É um nome antigo, mas que acho que se voltou a usar, é o Boca de Sino.
E aqui em cima, os homens usam alguma coisa para prender a calça na altura da cintura?
O cinto. E as calças masculinas agora estão usando um cinto preso à própria calça. Parece aqueles trajes portugueses, né?
Os homens mais antigos, além de ou não usavam cinto, ou tinham um outro recurso para segurar as calças.
O suspensório que caiu da moda mesmo, né?
Que tipo de gravata você conhece, Arlete, além dessa que você citou? Há outra situação que o homem tem uma gravata especial para usar? Ou por gosto, ou por exigência, vamos dizer, do próprio traje?
O cordãozinho, né? A borboleta também. O cordãozinho é mais bonito que a borboleta.
Que tipo de gola, assim, no traje esportivo, tanto do homem como da mulher, você podia dizer pra gente?
Gola.
Essa gola que você está usando, por exemplo, como é que a gente chamaria?
Gola alta, né?
E se ela tivesse uma dobra? Além desse tamanho, se ela virasse, ela teria um nome especial?
É pelo nome que tem, mas eu não sei qual é esse nome.
Uhum. E quando a roupa da mulher, por exemplo, não do homem, não chega até aqui o pescoço, se ela tem um espaço, como é que se chama isso que fica esse espaço? Você gosta?
Gosto, mas não muito.
Como é que você acha que você, se tivesse que escolher decote, como é que você escolheria? Que tipo?
De preferência, decote atrás. Menos decote na frente.
Com alguma forma especial, não?
Tanto os quadrados quanto os decotes redondos, eu acho que fica bom.
Uhum. E me diga uma coisa, você deve ter experiência, eu acho. Quando uma pessoa tem um trabalho que costuma sujar muito a roupa, um trabalho até braçal, por exemplo, os trabalhadores que limpam rua, você pode dizer pra gente que tipo de traje eles usam?
Geralmente é um macacão, né? Ou se não, um avental em cima da roupa comum.
Uhum. E no dia de chuva, você costuma pôr alguma coisa nos pés? Para proteger seu sapato?
Não, galocha é coisa perigosa.
E agora estão usando, além de sapato, um outro tipo de calçado que cobre as pernas. Você usa?
Botas? Né? De vez em quando.
De que material elas costumam ser feitas?
Verniz, pelica. Um outro couro muito macio que saiu agora. Como é o nome dele? Não sei. Brilhante como verniz, mas bem macio.
Eu queria perguntar para você, onde é que você leva seus documentos quando você sai de casa? O seu dinheiro, onde é que você põe?
Bolsa. Bolsa é coisa que eu uso dos anos para cá. Não usava bolsa há pouco tempo, sabia?
Ah, é?
É.
Como é que você fazia?
Pois é, coisa incrível, não? Hoje em dia a bolsa me parece indispensável. Mas eu não usava bolsa. Eu acho que era o término da faculdade, não usava bolsa.
Uma privilegiada. E como é que é o tipo da bolsa que você usa ou que você... Não só que você usa, mas que você aprecia ou que você nota que esteja usando, por exemplo.
Eu gosto de bolsa grande. Nos outros. Pra mim, fica bem. Agora, macias também. Não gosto de bolsas que tenham as formas assim. Lisinhas, como carteiras quase. Bem marcadinhas. Eu gosto de bolsas que caibam muita coisa. Sempre tem um lugarzinho pra mais alguma coisa, né?
Mas alguma coisa o quê? Você podia especificar? O que que a gente põe dentro da bolsa?
Eu ponho tanta coisa aqui.
Os homens se escandalizam.
Vai tudo ali, né?
Tudo o quê?
Desde lápis até papel higiênico.
Assim,
mods também.
E que mais assim que você põe dentro da bolsa que você acha que pode eventualmente lhe fazer falta?
Alfinete. Sempre tem alfinete dentro da bolsa.
Grampo, que tipo de alfinete?
Acabo sempre encontrando alfinete e gancho. Que mais? Sempre tem alguma pastilha. Não gosto muito de drops. Mas sempre tem algumas balinhas, qualquer coisa assim dentro da bolsa. Lenço, é coisa que sempre está lá, às vezes dois ou três até.
E para assim, os seus cuidados, vamos dizer, de beleza mesmo, você, que você leva dentro da sua bolsa?
Bom, o mínimo, né? Quase tudo fica em casa. Mais um pó de arroz, a sombra, o lápis e um vidrinho de perfume. É o mínimo que eu transporto.
E para arrumar o seu penteado, como é que você faz?
Pente também, não esqueço.
Você não usa, além de pente, você não usa outra coisa?
Escova em casa.
Na bolsa não?
Na bolsa não.
Uhum. O que mais que eu gostaria de perguntar para você ainda nessa área de vestuário? Você costuma proteger as suas mãos no frio?
Com luvas? Não uso muito luvas, não.
Mas já usou? Seu tempo de faculdade?
Ah, já.
Que tem?
Luva de camurça mesmo, pra proteger bem do frio.
E no verão, você chegou a usar luva?
Vendadas? Nunca usei luvas vendadas. Muita esbombação.
E quando chove, Arlete, me diga o que, que você, além de galocha, o que, que você providenciaria pra não se molhar?
Guarda-chuva.
O que mais? Sobre a roupa, você não usaria nada?
Capa.
De quê?
Gabardine, ou então de plástico mesmo.
Uhum.
Se tiver frio, sai-se com uma capa de gabardine, né? Se não, se for tempo de chuvas de verão, uma capa de plástico enroladinho nos olhos.
Uhum. Eu acho que está bem, né? Essas duas estão bem. Vamos, Helena, aqui. Helena está terminada a gravação.